Uma boa tarde, senhor presidente, senhores deputadas, senhoras deputadas, senhores deputados, a todos que estão nos assistindo aqui no plenário, como também a todos vocês que estão nos acompanhando pela TV Alep. Quero aqui já inicialmente parabenizar a deputada Socorro Pimentel por seu pronunciamento nesta tarde e também parabenizar todo o povo de Araripina e do Polo Gesseiro pela grande conquista. Representando aqui a Assembleia Legislativa, eu faço parte do Conselho Consultivo da ARP, e ontem nós tivemos uma apresentação por um dos diretores da Copergás lá, e com notícias muito animadoras para os próximos 4 anos, de 2024 para 2029, onde a Copergás pretende interiorizar, levando gás, principalmente para o nosso interior, Diogo Moraes, tão necessário. E com investimentos, né, inclusive os dividendos, né, da empresa serão investidos e não divididos entre os sócios. E isso é muito importante para que a gente possa ter e levar principalmente para o interior. Tão necessário, né, como vai acontecer em Araripina, chegando por meio de caminhões. Mas ali a gente já tem ali no Agreste, em Caruaru, que pode chegar também ali para as lavanderias e tantas outras que usam muito a lenha e usam gás e usam energia, como também ali no setor da avicultura, que utiliza muito no aquecimento das aves, como também as fábricas de farinha, os laticínios, onde se utiliza muito. Então, uma alternativa sustentável e que diminui os custos, né? Então, isso é muito importante. Então, parabenizar a deputada Socorro Pimentel por trazer isso, parabenizar a Copergás, na pessoa do presidente Felipe Valença, como também o governo do Estado, a governadora Raquel Lira, por essa visão de levar energia, né? Levar energia e condições para que o nosso povo possa produzir. E aqui também, complementando o que o deputado Isaías Regis trouxe, e aí logo de manhã a gente teve a notícia, o deputado Joaquim Lira nos apresentou também, e a gente recebeu com muita alegria a notícia que o Hospital da Restauração aqui em Recife recebeu um prêmio internacional exatamente pela condução dos procedimentos, o cuidado com os pacientes de AVC, né, pela rapidez na realização dos exames, no cuidado e principalmente na rapidez da realização, né, de um dos procedimentos que são essenciais para desmanchar os trombos. Né? Eu não sou médica, mas diz o nome do negócio, trombólise, que é exatamente que é uma medicação que desmancha aquele trombo e o sangue volta a circular e aí a gente evita as sequelas. Então, o Hospital da Restauração de Pernambuco, que é uma referência, né, no atendimento de neurológico, como também de trauma. Então, parabenizar a toda a equipe do Hospital da Restauração, todos os profissionais, por esse grande reconhecimento, né, um reconhecimento muito importante para Pernambuco. E aqui eu quero conversar um pouco e falar também um pouco, hoje a gente está falando muito de carnaval, mas a gente também trazer alguns dados sobre a economia de Pernambuco durante o carnaval que nós vivenciamos, não apenas aqui na região metropolitana, mas também no interior, né? Vitória de Santo Antão, o deputado Joaquim Lira está aqui, como também Pesqueira, Triunfo, a Zona da Mata e tantos outros lugares, né? Como também aqui Olinda, Recife, a região metropolitana e as praias também que a gente recebeu tantos turistas, tanto pernambucanos, como também de fora também. Deputado Joaquim Lira.
Deputada Débora, eu vou dar um castigozinho ali ao deputado Diogo Moraes, que eu levei um castigo. Eu vou dar um castigo ao deputado Diogo. Mas eu quero agradecer a parte, deputada, e fazer referência a duas partes do seu pronunciamento nesta tribuna na tarde de hoje. Inicialmente, eu quero registrar também a minha alegria quanto ao prêmio recebido pelo Hospital da Restauração, matéria publicada no Jornal do Comércio de hoje, que inclusive cheguei a comentar com Vossa Excelência, da alegria de nós como pernambucanos ver uma notícia positiva, né, chegando nos dias de hoje, notícias positivas sobre a saúde de Pernambuco, especialmente sobre o Hospital da Restauração, que vem passando por reforma nos seus andares ao longo do ano passado, continuando este ano. É a maior emergência de portas abertas do Norte e Nordeste. É um orgulho para os pernambucanos e para tantos outros cidadãos dos estados do Nordeste, que também são atendidos pelo Hospital da Restauração. Lá nós temos excelentes médicos, excelentes funcionários, abnegados funcionários, servidores do estado, que fazem dali um sacerdócio. E por isso a gente tem a alegria de poder comemorar, como pernambucano que somos, o recebimento desse prêmio internacional por parte do Hospital da Restauração. Só para ilustrar o seu pronunciamento sobre este assunto, é importante que se diga que em 2023 a unidade de AVC que recebe o prêmio internacional do Hospital da Restauração realizou 258 trombólises, que são os procedimentos de execução do AVC. Esse número representa, pasme os senhores, um aumento de 98,5% só em relação ao ano de 2022. E cerca de 90% dessas trombólises realizadas pela equipe da Hospital da Restauração foram finalizadas sem nenhuma intercorrência. Então, eu gostaria de fazer esse registro, tomando um pouco do tempo do seu pronunciamento no que diz respeito ao Hospital da Restauração, parabenizar a todos que fazem a Secretaria de Saúde do Estado, mas especialmente a equipe de neurocirurgias do Hospital da Restauração. Parabenizar e dizer que é um orgulho todos que fazem o hospital, especialmente os que estão recebendo esse prêmio. E que no diz respeito ao carnaval, tão já comentado aqui pelo deputado Antônio Moraes e por todos que os apartearam, carnaval que para muitos se resume na violência, e que o deputado Antônio Moraes trouxe números aqui oficiais para que a gente consiga verdadeiramente acreditar de que a segurança pública de Pernambuco está começando a tomar o seu rumo. E muitos que tiveram aqui aparteando, contrariando o discurso do deputado Antônio Moraes, sempre coloca que a governadora Raquel Lira, há um ano e um mês, há um ano e dois meses, é governadora de Pernambuco e nada fez. Eu que me lembre, a governadora Raquel Lira foi eleita para administrar o estado por 4 anos, não apenas por 1 ano. Ela tem um mandato para entregar ações para melhorar a qualidade de vida do povo pernambucano ao longo de 4 anos. E se o povo de Pernambuco achar que ela realmente está fazendo um bom governo e ela for candidata novamente, ela vai ser julgada pelos 4 anos que passou e terá a oportunidade de ser mais uma vez governadora por mais 4 anos ou não. O povo de Pernambuco é soberano. O povo brasileiro é soberano pelas instituições democráticas que tem e tem a condição de a cada 4 anos julgar os seus governantes. E a governadora, ela não deve ser julgada simplesmente por um grupo pequeno de parlamentares da oposição. Ela deve ser julgada pelo povo de Pernambuco no momento necessário. Mas o Carnaval de Pernambuco, que para muitos se resume em violência, o Carnaval de Pernambuco é um grande propulsor da economia. E é isso que Vossa Excelência estava falando quando eu lhe atropelei e pediu a parte. Eu posso dizer isso pela minha cidade, pela região que eu procuro de forma muito humilde representar nesta casa. Eu sou da cidade da Vitória de Santo Antão, que faz um dos melhores carnavais do interior de Pernambuco, e o prefeito Paulo Roberto deu uma grande demonstração em parceria com o governo do estado como realmente se faz um carnaval alegre, bonito, organizado, mas acima de tudo o Carnaval de Pernambuco, ele é grande não apenas pela multicultural, pela forma, vou falar menos bonito, pela forma multicultural que ele tem, diversas agremiações, diversos ritmos. O Carnaval de Pernambuco é grande porque o povo de Pernambuco faz dele grande. O governo do estado apoiou não só o Carnaval de Recife e Olinda, mas o Carnaval do interior de Pernambuco, que dá uma grande demonstração. Pesqueira faz isso, Triunfo, Vitória, a Mata Norte com os maracatus. O governo tem apoiado, as prefeituras têm feito um trabalho muito grande para fazer grandes eventos, como aconteceu este ano. Aliás, ainda está acontecendo, tem cidade que ainda vai fazer carnaval esse próximo final de semana, que é o caso de Vitória, por exemplo. Então, a parte econômica dá uma grande demonstração na propulsão da geração de emprego e renda. Então, o Carnaval de Pernambuco, ele é grande porque o povo de Pernambuco faz dele grande. E o estado tem feito, o governo do estado de Pernambuco tem feito, tem dado a sua contribuição para torná-lo maior ainda. Eu quero me associar ao discurso de Vossa Excelência, pedir desculpas por ter me alongado, mas porque a gente estava tratando de dois temas. Eu não sou nem muito afeito a microfone de aparte nem a tribuna, mas o discurso de Vossa Excelência me fez realmente poder contribuir de forma muito modesta com o que Vossa Excelência já trouxe e vai continuar trazendo ao longo do discurso, do seu pronunciamento. Muito obrigado pelo aparte e pela paciência.
Muito obrigada, deputado Joaquim Lira. Acolho o aparte, inclusive agradeço a sua contribuição aqui nessa casa parlamentar e nesse tema tão importante. E, deputado Joaquim Lira, os dados da economia, nós tivemos na economia de Pernambuco, agora só no período de carnaval, uma movimentação econômica que chegou a mais de 3,05 bilhões, considerando a economia formal e informal. Isso é 30% a mais do que em 2020 e 9% a mais do que circulou em 2023. Então, isso é geração da economia, de emprego, renda aqui para o povo pernambucano. E nós recebemos muitos turistas aqui, visitantes, reconhecendo exatamente essa cultura muito forte, esse acolhimento do povo pernambucano. Foram mais de 400 mil passageiros chegando no aeroporto dos Guararapes, um número que cresceu 26% em relação a 2023. Os voos semanais nesse período também aumentaram em 19% comparados ao ano passado. No TIP, houve uma circulação de mais de 72 mil pessoas, o que representa um crescimento também de 26%. Quando somamos o número de turistas ao número de pernambucanos que saíram de suas cidades para prestigiar as festividades em outros municípios, como aqui na região metropolitana, Zona da Mata, no Agreste, no Sertão, temos mais de 2,3 milhões de pessoas circulando em Pernambuco no período de carnaval, 22% a mais do que em 2020, o último carnaval pré-pandemia de Covid-19, e 4% a mais do que em 2023. E a nossa rede hoteleira teve uma ocupação de 95%. Pernambuco abriu suas portas para muitos visitantes de todo o Nordeste, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, mas os turistas que a gente mais recebeu foram os paulistas. Recebemos também visitantes de vários países, como Portugal e Argentina. Muita gente que veio para cá para conhecer o carnaval, veio pela primeira vez para conhecer, que se encantou, e pessoas que saíram muito satisfeitas, deputada Socorro. 94% dos turistas entrevistados pretendem voltar para mais um carnaval. E mais da metade dos que já vieram disseram que 2024 foi o melhor ano. Isso porque houve um cuidado muito diferenciado por parte do governo do estado. A governadora Raquel Lira dobrou o recurso de investimento nas festividades. Foram cerca de 20 milhões para apoiar festividades em todo o estado, em mais de 100 municípios, com mais de 1.000 contratações artísticas e um aumento de 60% de contratações em relação ao ano passado. Deputada Socorro Pimentel.
Deputada Débora Almeida, eu quero parabenizar pela importância do tema. Quando a gente fala dessa questão do turismo em Pernambuco, há muito a gente vem esperando um retorno, para que os turistas retornem ao nosso estado, para que os turistas conheçam não apenas a nossa capital, mas outros municípios do nosso estado. E a gente teve a sensação que em vários polos, em vários municípios, onde a gente teve o carnaval e tem o carnaval como uma festividade principal, a gente ouviu relatos quanto à segurança, quanto à vontade de turistas retornarem ao nosso estado. Então, isso ficou muito latente, muito perceptível do ponto de vista dos turistas, e a gente só tem que comemorar. A gente precisa comemorar esse retorno do turismo ao nosso estado. E falar também de um tema importante, falar também dessa premiação do Hospital da Restauração, que é feita por um instituto, uma unidade do instituto chamado Angels, e que eles monitoram, o principal motivo para que eles possam estar concedendo essa premiação. Importante falar que 175 unidades hospitalares de todo o país, elas estiveram pleiteando esse prêmio, só 25 delas foram premiadas. E o Hospital da Restauração foi premiada. E um estudo feito, um monitoramento que é feito assim que o paciente chega, até o poder de resolutividade, quando são feitos todos os exames para o diagnóstico do acidente vascular cerebral, e até o momento que é feita a trombólise, que é a intervenção em que realmente é dissolvido o trombo, que fica no interior dos vasos, nas artérias, das veias, enfim. E que nesse monitoramento, feito no último trimestre, o Hospital da Restauração vem recebendo a premiação, porque ele não é uma unidade de referência apenas para o estado de Pernambuco, é para o Norte e Nordeste. Ele atua com a gama de profissionais qualificados, que atende pacientes no chamada vaga zero. Então, não existe nenhum poder de transferência, de referência, para que o Hospital da Restauração esteja acolhendo os pacientes que chegam. Por isso que ele está constantemente com seus corredores cheios de pacientes. E aqui a gente ressalta a importância, deputada, e demais deputados aqui presentes, para que a gente possa realmente interiorizar os serviços de saúde com essas unidades de referência para politraumatizados, para pacientes neurológicos, para pacientes que necessitam de cirurgia neurológica, possam ser atendidos nas mais diversas regiões do nosso estado, e que a restauração sirva para a região metropolitana, sirva para outros municípios, mas que a gente possa estar fazendo com que as pessoas elas sejam atendidas mais próximas da sua residência. Então, queria parabenizá-lo pelo pronunciamento e dizer que nós ficamos felizes e vamos parabenizar a secretária de Saúde, doutora Zilda Cavalcante, e toda a sua equipe competente, que vem fazendo um trabalho desafiador, porque é desafiador. Saúde é talvez um dos problemas mais desafiantes que a gente precisa, desafiadores que a gente tem no estado, que a gente lida, a senhora como prefeita que foi, os gestores municipais, os gestores do estado lidam com esse grande problema desafiador, que é a questão da saúde pública. Então, aqui, eu estou parabenizando pelo pronunciamento, por toda essa questão trazida, da primeira parte do Hospital da Restauração e também com esse retorno dos turistas para nosso estado de Pernambuco.
Muito obrigada, deputada Socorro Pimentel. Inclusive, deputada, muito importante também aqui a gente falar do investimento que está sendo feito na reforma do Hospital da Restauração, para que ele possa ter uma estrutura digna para receber esses pacientes, como também digna para ser feito esse trabalho de excelência. Os andares, o quarto, o quinto, o sexto, o oitavo e o sétimo andares, eles estão passando por reforma, e uma reforma, um investimento de mais de 34 milhões. E isso é muito, muito importante. E reforçar aqui o que você falou, deputada, é tão importante que a gente possa levar para o interior, principalmente esse atendimento onde as primeiras horas são fundamentais. Imagina uma pessoa lá no sertão, de lá para cá, né, quanto tempo ele não gasta, e tão essencial nas primeiras horas esse procedimento que é feito com tanta excelência no Hospital da Restauração. E essa é uma luta que a gente vai ter com a construção dos hospitais regionais no interior do estado de Pernambuco, das maternidades também, e dessa interiorização, né, que o governo Raquel Lira ele está levando. A gente falou aqui na interiorização do gás, a gente está falando aqui na interiorização dos serviços de saúde, a gente está falando na interiorização das atividades turísticas e culturais, e é isso, é uma visão de quem vem do interior e que está aqui, e que está dando voz e vez a esse povo tão trabalhador que está ali. E aqui eu quero falar também, enfatizar, né, as apresentações que nós tivemos, né, apoiando principalmente e dando divulgação aos artistas, aos nossos artistas, né, pernambucanos, tão fortes na cultura. Inclusive, teve uma pesquisa que foi feita pela Secretaria de Turismo do Estado, onde 75% das pessoas que foram entrevistadas disseram, né, que se sentem muito felizes e muito satisfeitas quando chega numa festa e está o artista pernambucano reforçando, enfatizando a nossa cultura. E aí nós tivemos muitos encontros tradicionais e festivais da cultura popular em todo o estado de Pernambuco. Tivemos os homenageados, né, Lia de Itamaracá, Claudionor Germano, o meu conterrâneo, Alceu Valença. E Pernambuco realmente, nos últimos dias, viveu de forma muito, muito fervente, né, o frevo, o maracatu, toda essa cultura. E aqui eu quero parabenizar a todos os secretários, as secretárias, a Secretaria da Mulher também, pelo trabalho que foi feito de prevenção da violência, né, e de um assédio sexual contra as mulheres durante todos os dias de festas, como também as atividades, como nós tivemos no Galo da Madrugada, um trio voltado exatamente, né, para a Secretaria da Mulher e voltado para as mulheres, com artistas mulheres, Cristina Amaral e Gabi do Carmo. E parabenizar, porque é isso que a gente está vendo, né? Uma gestão sendo feita com muita responsabilidade, olhando para o interior do nosso estado de Pernambuco, para as nossas raízes, para a nossa cultura, e dando um passo de cada vez, reforçando aqui o que o deputado Joaquim Lira falou. O governo da governadora Raquel Lira são de 4 anos. Primeiro ano, ano de organização, de arrumação. A partir de agora, 2024, nós temos o primeiro orçamento. O primeiro orçamento, conforme o plano de governo que foi apresentado pela governadora Raquel Lira na sua campanha, que o povo de Pernambuco deu seu aval, reconheceu, deu seu voto de confiança. E, a partir de agora, a gente vai ter grandes obras e grandes entregas necessárias para o povo pernambucano. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos os deputados, a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigada.